Pronto, estamos começando o oitavo episódio da segunda temporada de Dispersando. Vocês podem assistir isso ao vivo sempre que eu for gravar, em datas aleatórias. Eu vou tentar sempre avisar. Esse não avisei porque, conflito de horários, estamos gravando bem tarde da noite aqui em Natal, não tão tarde em Boston.
9:15 em Boston.
Essa é Cristina Caldas, que escreve o blog Podimburana, que eu acho que foi o último a entrar, não foi?
Acho que sim, dessa segunda leva, acho que foi o último, né?
Tivemos uns problemas com os
O
vistos dos seus
Tumblr.
papéis de entrada.
Pois é, nem fala. A imigração brasileira estava me barrando aí.
Era, mas finalmente conseguimos.
É.
E estamos hoje gravando. Se você quiser se apresentar melhor, dizer o que é que você faz.
Bom, meu nome é Cristina, como disse o Igor, eu moro em Boston. Enfim, posso contar um pouco da carreira assim acadêmica. Eu sou bióloga, fiz toda a formação acadêmica, mestrado em biologia molecular, doutorado em imunologia e depois comecei a trabalhar com divulgação científica.
Ah, tá.
E
Eu ia
hoje em
dizer,
dia,
você depois da carreira de biólogo arrumou um emprego de verdade, mas
é de
nem tanto,
verdade,
né?
pois
Foi para
é. Hoje em
jornalista
dia,
ativo.
é. Hoje em dia eu trabalho no consulado em Boston, no setor educacional, com programas de cooperação científica, com Ciência Sem Fronteiras. Isso que eu estou fazendo aqui agora.
Você tá aí já, você estava me dizendo há 3 anos, né?
Eu moro há 3 anos,
Mas
eu,
você
enfim.
foi para aí já para trabalhar com isso ou foi
Não, na
fazer outra
verdade
coisa e
foi
acabou
um
trabalhando?
projeto. É, eu vou contar um pouquinho a história. Foi um projeto de família, assim. A gente sempre quis. Eu, enfim, sou casada, tenho 2 filhas pequenas, uma, enfim, uma não tão pequena mais, pequena na minha percepção. Elas, enfim, a gente sempre quis, teve esse projeto de querer morar no exterior, aí tivemos a chance, porque o meu marido veio estudar aqui, veio fazer um curso de 1 ano. Então viemos por projeto de família mesmo e resolvemos ficar. Gostamos muito da cidade, do ambiente, assim, aqui é uma cidade, enfim, a gente gosta muito, né? Tem um burburinho intelectual bacana, então aí estamos aqui, estamos há 3 anos.
Sempre me pareceu um lugar bom de morar, pela companhia que circunda a cidade, né? Das faculdades e tudo. Eu até uma vez pensei, cogitei seriamente em ir para o. Não é o Lama é em Los Angeles. O negócio de música que tem aí, que eu esqueci o nome
A
agora.
Berkeley, é, a Berkeley é
Berkeley, é,
fantástica, é.
exatamente. Eu quase fui, recebi até a ficha de inscrição, mas aí acabei que eu não fui. Porque no dia que eu. Ah, lembrei por que eu não fui. No dia que eu tava para me inscrever realmente, assinar os papéis e mandar e pagar a inscrição, eu entrei no site da escola e vi que tinha um aviso no site que as aulas estavam suspensas por causa do frio. Aí eu
Ah,
decidi ficar em
nossa.
casa.
É, realmente, o frio aqui é um dos grandes. Enfim, se tem algo que eu não, definitivamente não gosto, é o frio, porque bate os menos 30 aqui. Então, não é brincadeira mesmo. Então.
Mas neva também ou é só um frio insuportável?
Não,
Neva
neve.
muito?
Neva. Depende do ano. Por exemplo, ano passado foi um ano bem ameno de neve, mas o ano retrasado foi horrível, assim, foi neve enfim, depressão, aquela coisa de você querer vitamina D lá no, enfim, meio, né, muita neve, muito frio e é muito tempo que você fica. A gente está fazendo as contas, você fica assim uns 7 a 8 meses de casaco, sabe, por ano. Então não é brincadeira não. Tem
Daquele lugar,
pouco, né?
quando nasce o sol, o pessoal sai na rua para ver o que é que tá acontecendo.
Um pouquinho de frio, assim, 5 graus, 6 graus é considerado, as mulheres já andam de saia na rua, as brasileiras ficam loucas, só não, como é que pode isso? Mas enfim. Mas tirando a questão do frio, é uma cidade bacana mesmo, assim, tem muito, enfim, tem uma, acho que a questão daqui de Boston é essa concentração, né? Então você tem muito muito perto de um lugar e de outro, você tem muitas faculdades, enfim, muitas empresas, outros institutos de pesquisa, então é alta densidade, né? Muito concentrado. E com isso, assim, o que acontece também, muitos eventos interessantes. Então é um burburinho intelectual que me motiva, eu gosto muito.
Ótimo. E você se formou, você entrou na faculdade, você é de Brasília, não é isso?
Sou de Brasília, com
Segunda
muito orgulho.
brasiliense a participar, o primeiro ainda, para nós em tempo real, ainda não foi ao ar.
Ah, entendi.
mas no pro resto do pessoal que vai assistir isso já foi,
Ah,
que é Cláudio Ângelo do Curupira.
eu posso, Ângela.
Aí você se formou em biologia e depois mudou para jornalismo científico, né?
Foi, exatamente. Eu fiz toda a carreira acadêmica, assim,
Aí
bonitinha, fiz.
o que é que influenciou você a fazer biologia?
Pois é,
Você
ah,
teve algum
essa.
professor que foi o seu ídolo ou alguém na sua família que
Pois
você
é,
sempre gostou de bicho?
preciso confessar, sou filha de, enfim, professores e minha mãe era bióloga também, professora universitária, meu pai também, até hoje dá aula, meu pai de bioquímica, minha mãe era da área de fisiologia vegetal, então eu tenho enfim, vivi nesse mundo das biológicas, assim, em casa, e fora isso também teve uma questão muito forte assim para mim, que foi essa vivência junto ao cerrado, à natureza. Então, daí a gente pode migrar para o nome do blog, mas a escolha pela biologia foi muito pela assim, apreciação que a minha família e a vivência que eu tive na infância também pela natureza mesmo. Então, vivia dentro do cerrado, explorando as frutas do cerrado, então teve essa paixão pela, enfim, influência da vivência e os
Manter
pais, certamente.
a tradição familiar.
É,
E
exatamente.
você citou o nome do blog, que eu acho que eu não disse ainda, Podemburana.
É, exatamente.
O que é um emburana?
Emburana é uma árvore do cerrado também, então daí a ligação com essa minha vivência da natureza, minha infância, tudo, o emburana é das utilizações da emburana é para dar um cheiro nesses rapés. Eu até tenho aqui para te mostrar, Igor. Eu pensei em fazer uma demonstração, mas eu achei que não ia dar muito certo, é um pouquinho arriscado. Então eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo esse potinho aqui? Bom, você conhece rapé, né?
Conheço.
Então, é porque nem todo mundo conhece. Vê se tá. Aí ele vem. Então a minha é um pozinho, né? Que aí você. Eu não vou fazer demonstração porque não vai dar certo. Vou ficar espirrando feito uma louca aqui. Eu fiz um pouquinho antes para testar, falei, não vai dar certo isso. Fiquei igual.
Da única vez que eu provei rapé, ao invés de espirrar, eu passei o resto da noite tossindo fortemente.
Sério?
E com o nariz entupido o resto da semana.
Então
Não deu
assim
muito certo.
a emburana dá esse cheirinho gostoso assim. Você mistura o pó do fumo com a emburana e dá esse cheiro gostoso do rapé. Então meu avô, minha infância foi explorando o cerrado e toda vez que encontrava meu avô paterno, Jorge Caldas. Eu contei essa historinha lá no blog. Ele oferecia, ele tirava do bolso dele um potinho, como esse potinho aqui que eu mostrei de pó de emburana. E aí dava para todos os netos. Não tinha problema de idade, se era novo, se era. Não tinha problema. Aí a gente pega o pó, cheira, né? Coloca nas duas narinas e faz bem, bem forte, assim, faz uma inspiração bem forte. E aí todo mundo sai espirrando, feito uns loucos, assim. Então eu achava que o que eu gostei, eu demorei muito para escolher o um nome, assim, Igor. Não foi fácil para mim, que eu queria que fosse, eu, enfim, queria um blog, obviamente, de ciência, mas eu não queria que tivesse o nome ciência no nome do blog. Eu queria tentar fugir um pouco.
Queria ser um
E
pouco
aí eu
mais
fiquei,
humana do que o resto.
não, eu quis assim, e algo que relacionasse assim a minha vivência, enfim, por que que eu estou escrevendo, a minha adoração pela natureza, a vivência do cerrado, tudo. E a relação da minha família e nossa com a natureza, com a ciência. Então achei que foi um. Já recebi críticas assim, falando, não, esse nome desse blog é bom para blog de cultura, mas não de ciência. Mas enfim, eu
Ah, mas
resolvi me
ciência é
manter firme.
cultura, né?
Mas enfim, resolvi manter firme enfim, as minhas lembranças e o que realmente me motiva a escrever e tudo. Então é um pouco essa coisa do. O mesmo efeito que o pó tem, né? Quando você faz uso o rapé, você fica, espirra e dá um pouco de uma, enfim, uma tempestade na cabeça enfim, um pouco por aí.
E para gerações futuras e talvez até as mais recentes, que não sabem, não fazem ideia do que seja, rapé é fumo, que eu espero que daqui para frente o pessoal saiba cada vez menos o que é isso. É fumo em pó que é aspirado pelo nariz, que aparentemente é fazer o povo espirrar, mas É conversa, é mentira, é para fazer o povo ter nicotina no cérebro mais
Pois é,
rápido.
não recomendo. Apesar do blog chamar pó de imburana, não é saudável, gente. Assim,
Bota um disclaimer. Pó de
esse
imburana
número.
asterisco e lá embaixo, não use fumo.
Vamos apreciar só a imburana mesmo, do Cerrado. Deixa o fumo
Mas essa
para.
imburana ela tem mais algum outro uso ou é só para como aromatizante?
É, assim, o mais conhecido mesmo é de aromatizante para. Tem também uso para madeira, né? Mas assim, mas o forte mesmo é aromatizante para. Enfim, forte não, digamos assim, o uso popular
Tá, mas
é mais esse mesmo.
como é o nome daquela fruta que vocês têm lá no Cerrado que é cheia de espinho?
Piqui?
Pequi. Por que que alguém vai querer comer uma fruta que pode potencialmente acabar com sua boca?
Pois é, eu confesso que eu não gosto de pequi, mas é super arriscado mesmo. Você não vai com um dente assim, bem devagarzinho, se você morde, os espinhos minúsculos da sua boca, é seríssimo mesmo. Mas tem outras frutas gostosas do Cerrado, então vale, tem
Não,
que gabiroba.
minha dúvida é essa. Eu sei que lá tem outras coisas para comer que não só
Pois é, não só piqui.
um porco-espinho vegetal.
Enfim,
Aí você, na
foi não.
descrição do seu blog, você.
Quem é da biologia conhece, o cara da microscopia eletrônica, hoje em dia trabalha em Piracicaba, se não me engano. E a gente estava lá pescando, para fazer microscopia eletrônica, você tem que cortar as amostras assim muito fininhas, né, no ultramicrótono. E depois você fica pescando as amostras que ficam boiando num barquinho assim para poder passar para uma outra tela, enfim, para seguir a técnica. E eu lembro que eu estava ali fazendo essa técnica super, assim, você tem que ter um cuidado super minucioso e conversando com um amigo sobre imunologia, sobre anticorpo, mas como é que a gente pode ter tanto anticorpo diferente contra tantas moléculas assim? E aí eu lembro que foi aquele momento que eu falei, pô, essa área é muito interessante, assim, como, né, que a gente consegue produzir essa diversidade enorme de anticorpo contra tudo que você encontra por aí? Então esse foi o que despertou meu primeiro interesse, assim, pela área. E aí acabei fazendo mestrado em Brasília mesmo, na UNB, no departamento lá de biologia celular, nessa área que é assim muito no laboratório de biologia molecular, que tem uma longa tradição assim de clonagem. Eles fizeram as clonagens dos primeiros da insulina, hormônio de crescimento lá. Então tem todo um histórico, o professor Espartaco. Então foi bom, eu vivi um pouco esse ambiente da engenharia genética lá com eles. E trabalhei nesse projeto que é de humanização de anticorpo, que a ideia era assim, você pegar, você tem um anticorpo que já você já conhece que funciona, ou seja, que reconhece muito bem o alvo que você quer, mas ele tem todo um arcabouço de camundongo. Se você for injetar em humano, não dá certo porque vai ter resposta contra o anticorpo do camundongo. Então tem essa área que é muito mais assim, digamos assim, muito mais de engenharia mesmo, né, de então, aí você pega um arcabouço de anticorpo humano e gruda os pedaços que reconhecem os antígenos do anticorpo de camundongo naquele arcabouço humano. Então foi isso que eu fiz no mestrado. Eu fiz isso para um anticorpo que chama anti-CD18, que é para inibição de migração celular, que tinha potencial para uso em rejeição a transplantes, tudo. Enfim, foi isso minha aventura no mestrado.
Mas chegou a ser
E
testado
aí.
alguma coisa desse tipo?
Não, então, foi muito nos primeiros, assim, produzimos anticorpo e testamos a afinidade, mostramos que ele estava funcionando, tudo, mas foram as primeiras etapas, né? Então, a gente acabou fazendo um estudo mais estrutural também, do reconhecimento, então, acabou, e aí, enfim, para te falar a verdade, esse anti-CD18 mesmo, não, acabou que um outro anticorpo, na época que outra pessoa estava trabalhando, acabou dando mais resultado, assim. O anti-CD18 acabou. Eu tenho que me atualizar, Igor. Tem muito tempo que eu fiz o mestrado, então eu não sei se hoje em dia se hoje em dia teve algum outra repercussão do. Mas enfim, foi essa foi a história do mestrado.
Mas
E
é até
aí
bom.
na.
Desculpe.
Não, pode falar.
Não, só para deixar cada vez mais claro, eu gosto sempre de frisar isso, que sua pesquisa, mesmo que ela não tenha dado frutos práticos, ela pode ter ajudado alguém que vai fazer outra pesquisa em cima da sua, que vai
Claro.
chegar a um resultado melhor, que vai fazer uma coisa que vai criar nova insulina ou Será que tem
Exatamente.
um outro sentido no, no, nas pessoas,
Uhum.
fazê-las comer mais queijo, etc. Coisas
Isso.
que a ciência nunca morre, mesmo que o resultado seja negativo,
Exatamente,
pouco
exatamente.
prático, ela pode ter mais avanços na frente com outras pessoas. A informação não se perde,
É.
ela apenas fica guardada esperando
Uhum.
alguém utilizá-la. Mas continue.
É, não, e nesse caso também acho que a gente acabou dando contribuição assim, da própria maneira como a gente montou o novo gene, enfim. Então tem outras contribuições que não necessariamente chegar com a molécula no final que foi injetada, porque isso aí é um caminho enorme, né?
Até nas técnicas
Aí,
usadas, né? Pode
exatamente,
criar uma
é.
coisa nova.
É. Aí o que aconteceu em seguida foi que aí na defesa do meu mestrado. Quem participou na minha banca da defesa do mestrado é uma professora uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, acabou sendo a minha orientadora do doutorado. Então ela veio na minha banca, fizemos um bom contato, assim ela já era, a gente já conhecia o meu orientador também. E aí eu comecei a abrir esse caminho, Brasília, Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, que depois que eu fui, duas ou três pessoas do mesmo laboratório de Brasília foram. Então, acho que assim, abrimos essa rota aí de colaboração. Então, aí eu fui enfim, terminei o mestrado, aí nos mudamos para São Paulo. Aí eu fui fazer doutorado no ICB, na, no, no, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, nesse laboratório do professor Jorge Kalil, que é dentro do Instituto Coração. Então eu fazia as matérias tudo na USP, mas fazia pesquisa mesmo no complexo do HC em São Paulo, no IMPOR. Então,
E
aí.
na mesma área você
Não,
mudou?
então, eu acabei mudando um pouco porque, assim, no mestrado eu tinha muito essa experiência molecular, assim, imunologia molecular bem forte, assim, de biologia molecular, clonagem, expressão de proteína, purificação, tudo. E eu sentia que tinha um buraco, assim, na minha formação, de trabalhar com células. E aí eu falei, acho que é uma chance de eu ter uma experiência um pouco mais, enfim, no mundo da imunologia celular. Daí, fui trabalhar com um projeto, assim, absolutamente nada a ver com o meu mestrado. Comecei a trabalhar com resposta a uma proteína própria, e num contexto das pessoas, em pacientes transplantados. E aí fiz todo um doutorado de resposta celular de pacientes de indivíduos normais a uma proteína própria, que é a HSP60, heat shock protein. Então, aí fiz esse doutorado que foi bem puxado, assim, porque trabalhar com amostra de paciente, célula humana, assim, é super complicado e,
Sempre que tem que
enfim.
lidar com alguém,
É, pois
complica mais.
é. Tava, é, com as
Os
moléculas
humanos
era.
só complicam.
Com as moléculas era muito mais fácil. Tava muito mais fácil.
Por
Mas, enfim,
mais
mas.
fino que você tivesse que cortar um, era muito melhor do que
Pois é.
trabalhar com a pessoa.
Mas, assim, mas foi uma experiência bacana, porque. Era um laboratório assim muito maior do que o do mestrado, então, enfim, bastante ativo e tá ali naquela, enfim, também a experiência de ter passado pela USP foi bacana também, acho que,
Aí, como é que você
enfim.
resolveu mudar de área completamente e fazer jornalismo científico?
Pois é, essa é a boa pergunta que eu acho que é muito legal falar, porque, enfim, não foi, foi um movimento que eu tive que ter muita coragem para fazer, porque assim, eu fiz iniciação científica desde que eu entrei na UNB. Então, desde os 18 anos eu fiz iniciação científica. Então, 4 anos de iniciação científica, 2 anos e meio de mestrado, 4 anos de doutorado, aquela bancada, 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 experimento, experimento, experimento. Aí, só que em determinado momento no doutorado, mais para o final, assim, eu comecei a perceber que, enfim, na verdade, uma das grandes coisas que me influenciou foi que, enquanto eu estava fazendo doutorado, o doutorado que era lá no meio dos médicos, em Cora, HC, tudo, uma vez por mês eu ia para a USP para editar um boletim da Sociedade Brasileira de Imunologia, o SBI na rede. E aí eu comecei a perceber assim que eu adorava ir para lá e sentar com os outros professores, com os colegas na época para sentar assim, não, como que eu vou escrever sobre esse assunto? Enfim, eu vi que assim, era uma área que me estava me dando muito mais motivação, sem desmerecer meu doutorado, pelo amor de Deus, porque foi super uma experiência que assim, eu não eu, enfim, para quem quis recomendar, eu altamente recomendo, eu teria feito tudo isso de novo, mas eu percebi que essa coisa da escrita, de tentar achar diferentes maneiras de passar um dado científico para o público mais amplo, me motivava muito mais do que ficar ali na bancada, escrever,
A área da
pedir
tradução,
grants,
né?
blá, 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 blá. Então, assim, eu descobri que era uma área que me motivava muito mais. E aí eu terminei doutorado. Eu cheguei até a tentar uma bolsa de pós-doc do CNPq, fui recusada, assim, então fiquei super deprê na época. Pô, como assim, recusaram minha bolsa, tal. O projeto estava super bonito e estava mesmo, tal, mas enfim. E aí tudo isso foi juntando. E aí na época, aí eu pensando, gente, como formalizar um pouco esse meu interesse pela divulgação científica, enfim, o que fazer? E aí eu fiquei sabendo do curso da Unicamp, do LabJOR, né, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, sim, em jornalismo, que eles oferecem um curso de jornalismo científico. Aí, enfim, fui explorar um pouco mais as possibilidades, vi que, na verdade, por eu ter doutorado, eu podia pegar uma bolsa para fazer esse curso e ficar trabalhando, né, nas editorias das revistas, que era relativa a uma bolsa de pós-doc. Fiquei feliz, porque eu nunca fui tão rica, nunca ganhei tanto dinheiro. A bolsa de pós-doc da FAPESP é excelente. Enfim, aí comecei a fazer esse curso que, para mim, assim, foi. Enfim, abriu os meus olhos, aprendi um monte de. Enfim, não só toda a realidade do que é fazer o jornalismo, mas, enfim, o interessante é que a minha turma foi fantástica, assim, sou LabJOR 2007, sou fã de todo mundo até hoje lá. É uma turma que você coloca metade. A ideia é assim, você colocar cientistas junto com jornalistas. É legal falar um pouquinho para o pessoal conhecer também, né? Então, você acaba assim, os cientistas que estão. Na época eu estava como cientista mesmo, eu tinha acabado o doutorado. Então, assim, os cientistas convivendo com os jornalistas, você entende muito bem a realidade do jornalismo, e os jornalistas convivendo com os cientistas também entendem um pouco da vivência, publicação, tudo. Então, eu acho que é uma mistura muito válida, assim. Os meus colegas jornalistas lá são, assim, super queridos, aprendi um monte com eles. Então, acho que, para mim.
Eu acho que é uma área muito importante mesmo, porque quem vai passar informação para o público precisa saber do que diabo está falando, né? Mas não, também não é todo cientista que é muito bom em dizer o que é que está se passando
Exatamente.
sem formalizar demais o que ele está falando. Então precisa
Exatamente.
de um tradutor, que é o que eu chamo,
É.
que é quem vai fazer o público entender o que é que o cientista está dizendo. Aquela coisa complexa e etérea, né, para a cabeça das pessoas, vai ficar um pouco mais fácil. Mas, infelizmente, eu acho que é uma coisa que está se acabando. Quase nenhum jornal hoje tem mais um jornalista dedicado para a área de ciência, né? Um jornalista qualquer que escreva aí sobre isso que aconteceu. E a maioria das vezes eles não sabem. Não por culpa deles, mas por culpa da formação, dessa ideia que se tem hoje em dia de que qualquer jornalista pode cobrir qualquer coisa, e não é bem assim.
Não, e tem
Então,
toda a realidade que muita gente acaba desconhecendo, né? A pressão enfim, pressão por espaço, pressão por tempo. Então, é toda uma outra, um outro. Então, assim, eu passei a criticar muito menos as coisas que eu leio sobre ciência, porque, enfim, essas editorias têm toda uma pressão que, quando você conhece as pessoas, sabe como elas, em que situação foi produzida aquela matéria, você chega até a tirar o chapéu da pessoa dela ter conseguido, porque não é fácil, né? Enfim. Mas não quer dizer que. Mas aí que tá, eu acabei assim. Eu também tive a chance de trabalhar também. Trabalhei um tempo no IG Ciência, no portal de ciência do IG, mas, assim, eu achei que, falando um pouco sobre o blog, assim, eu acho que é um espaço que eu sinto, assim, eu não tenho pressão por clique, sabe? Eu não tenho que me preocupar se eu vou colocar o título assim ou assado. Então, assim, tinha um incômodo, assim, de como é editado para poder ter mais cliques e tal. Aqui eu posso falar do jeito que eu quiser, da maneira como eu quiser, o
não
assunto
tem um
que eu quiser.
editor
Então,
olhando por cima do seu ombro, né? Dizendo, não, isso aí você não pode escrever.
exatamente. Apesar de que, assim, adoro os editores também, que eu já trabalhei, assim, também aprendi um monte. Então, mas, por outro lado, acho que é bom também ter essa liberdade, né? Eu sou essa liberdade, sou, enfim,
Então você
essa.
recomenda às pessoas que elas tenham blogs.
Pois é, podia ter. Quem gosta de escrever e gosta de compartilhar as coisas que tá aprendendo, e gosta de fazer um exercício um pouco, assim, de como comunicar mesmo, fazer uns testes, é bacana. Eu recomendo.
E começar sem muitas pretensões também. Os seus primeiros textos não vão ser bons, Mas você vai
Exatamente.
melhorando com o tempo. Aprende a dar mais espaço, aprende a apertar Enter mais de uma vez. Se você for ler meus primeiros textos, são blocos de texto, um
Exatamente.
parágrafo de 2.000 linhas.
Não, isso é interessante que eu fico fazendo uns testes às vezes, porque assim, eu sempre fui de. Para mim, Igor, o que é interessante, assim, tendo saído dessa formação acadêmica, tudo, então você sempre fica assim, não, você tem que cobrir todos os temas, não pode deixar de falar isso, não pode deixar de falar aquilo, só que assim, o público, a pessoa que vai ler ali, é muita informação, você tem que tentar passar a coisa de maneira objetiva. Claro que é gostoso você sentar, ler um texto super bem escrito, assim, então. Por exemplo, agora eu estou super fã da Adriana Lunardi, uma escritora brasileira que eu sou fãzaça, assim. Você senta para ler um texto de literatura dela, você se delicia, é uma delícia de texto. Então, tudo bem ser longo porque você está se deliciando, é literatura, blá blá. Mas quando você quer passar uma informação também, uma das coisas que eu tive que me desapegar muito é essa minha. Quer dizer, ainda tenho problema, mas assim. Essa questão de querer, não, eu não posso publicar isso sem falar isso, sem falar isso. E às vezes fica aqueles textos enormes, uns parágrafos gigantes. Então, até trabalhando com um jornalista, uma época ele falou, não, coloca uma frase por parágrafo, entendeu? Uma linha, 6 linhas e pronto, tá bom. Mas enfim, há modelos e modelos de texto, né? Mas
O
só para.
modelo G1 de divulgação, que é uma manchete, aí embaixo da manchete uma foto, na foto tem a legenda, que é exatamente o que tem na manchete, embaixo da foto tem uma linha, que é a mesma coisa que tem na manchete, que tem na legenda, embaixo tem outra foto, mais uma linha aleatória e outra foto e acaba.
Não, não vamos exagerar, né? Mas claro que aqui não, é bacana, assim, você, mesmo no, na rede do Science Blog, você vê uns textos super bem escritos e de conteúdo densos, assim, mas que você. Enfim, acho que o bacana é isso, tem a liberdade de fazer coisas curtas, mas também quer se deliciar e mergulhar, fazer uma coisa, viajar
Exatamente.
aí.
Escrever coisas absurdas, como eu tenho feito ultimamente. Eu não tenho
É.
compromisso com nada, eu não sou formado em nenhuma ciência. Me chamaram, agora me aguentem. É sempre o meu modelo. Sua família se sentiu muito traída quando você resolveu mudar de área?
Pois é, tem um pouco de assim, minha mãe, enfim, minha mãe faleceu, não está aqui mais entre nós, mas assim, na época que eu fiz essa mudança, não, ela deu muita força, assim, não. Mas acho que tem um pouco de, mas espera aí, você tem, às vezes assim, você carregar um doutorado não é, também assim, em determinados momentos pode ser um peso, né? Muito no Brasil, eu acho, assim, eu sinto aqui em Boston que é tão comum, assim, a pessoa faz um doutorado e depois vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Ou a pessoa vai ser, sei lá, enfim, até certamente tem a ver com consciência, mas assim, acho que aqui você tem muitos outros, o espectro de ação é muito maior, então o cara é o editor aqui da revista científica, o outro trabalha com divulgação científica, o outro é blogueiro, o outro é repórter de ciência, enfim. E tudo numa boa, o cara tem doutorado e faz tudo isso sem se sentir, enfim, sem se sentir com. Mas uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito foi a Maria Guimarães, que é aqui também do Science Blogs. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que ela também tinha tido essa. Também, assim, fez doutorado, enfim, numa universidade super boa, no exterior, tudo. E também ela me. Conversei muito com ela na época, assim, porque assim que eu entrei no LabJOR, eu ainda tinha um pouco, não, mas espera aí, vou. Não vou mesmo seguir carreira acadêmica mais, como é que é isso? Eu, conversando com ela, acho que foi muito alentador, assim, mesmo de você perceber que as coisas que você realmente gosta de fazer, né? E eu percebi que sentar, ler um artigo e escrever de maneira diferente sobre aquilo, enfim, gostava muito mais e ela me ajudou muito na época. Então, Maria, valeu.
Vamos dar o um recado a ela.
Tá.
E você, nessa área de emprego, trabalho, você acha que ajudou? Ou você acha que teria mais chances se tivesse continuado como bióloga? Como é que você vê isso?
Olha, assim, você está falando agora como divulgação, tudo. Acabou que assim, hoje em dia o que eu trabalho tem muito mais o fato de eu, enfim, o fato. O que pesa para o meu trabalho hoje em dia é o fato, sim, de eu ter um background em ciência, de ter me formado, de ter feito essa carreira acadêmica. E de alguma maneira também conseguir escrever, comunicar tudo. Então, mas eu acho que depende muito do lugar, Igor, essa pergunta, assim, sabe? Acho que, enfim, eu não sei como é que está no Brasil agora, mas aqui o fato de Aqui, o fato de você ter um doutorado e querer trabalhar na área, enfim, você vê muitas jornalistas excelentes que não imagina, nunca pisaram, nunca fizeram nenhum tipo de formação científica, mas você vai conversar com um cara assim, super afiado, né? Sabe tudo. Então não acho que seja.
É do
Não
convívio
sei, na
também, né?
verdade, eu não sei te responder. Falei, falei, não falei nada, mas enfim,
Tem do
não
convívio também, né?
sei.
Alguns jornalistas querem fazer essa. Não querem ser cientistas, mas querem falar sobre ciência e se envolvem com cientistas e
Isso.
formam amizades e tudo mais. Tem
Exatamente.
muito. E
Aí.
aprende, principalmente, que é uma coisa que eu acho muito importante, aprender a linguagem. Você tem a sua linguagem, ou de jornalista, ou de cientista, mas você aprender a linguagem um do outro. Para você poder se comunicar, senão o cientista vai falar só para o colega dele, o jornalista vai falar só para o público sem saber o que é que os cientistas estão falando. Então, acho que
Exatamente.
essa mistura tem que acontecer, tem que ficar cada dia mais suave.
Exatamente.
Eu acho que nos cursos de ciência tem que ter pelo menos uma matéria de como expressar uma ideia para uma pessoa que não se formou na sua turma. Eu acho muito difícil.
É interessante, Igor, porque aqui, enfim, quando eu, assim que, depois que eu já estava aqui em Boston há 1 ano, aí a gente começou a organizar, também tinha um grupo de pessoas aqui, a gente começou a organizar uma reunião dos sim, estudantes e pesquisadores brasileiros em Boston. Então a ideia era assim, era conhecer quem são os brasileiros que estão por aqui, o que que eles fazem, tudo. E aí a gente começou muito informalmente essa reunião assim na sala de jantar da minha casa lá, sei lá, 20 pessoas. Hoje em dia o grupo tem mais de 250 pessoas, grupo no Facebook, a gente se reúne uma vez por mês, blá blá. Mas eu tô contando essa história só para dizer que é muito interessante nessa reunião que sempre que eu vou organizar as pautas e convidar as pessoas, eu sempre falo assim, olha, por favor, sem technicalidades, assim, fala sabe, o que que mais te motiva na área, por que que você está nessa área, qual que é a grande questão da sua área, sabe, o que que você gosta mesmo de fazer, enfim. Mas as pessoas têm dificuldade enorme de se desapegar
Tem.
dos gráficos
Eu
e
gosto
dos.
sempre de pensar que eu estou tentando comunicar uma ideia para eu mesmo quando eu tenho 10 anos de idade, né? Que eu não sabia o que era desvio para o vermelho, eu não sabia o que era isso. A maioria das pessoas também não sabe. Tem até
Exatamente.
uma. Acho que foi semana passada na TVU. Teve uma matéria sobre um planeta novo que descobriram e foram explicar o método da descoberta do planeta, né? Que é. O planeta tá girando ao redor da estrela e isso causa como é que chama? Um tremorzinho na estrela. Ela acompanha sempre o movimento do planeta. Então ela não é perfeitamente no eixo. Aí a jornalista lá, a repórter, descrevendo como era e em algum momento ela, ao invés de dizer que a luz da estrela tinha um desvio para o azul, ela disse que a estrela emitia uma luz azul.
Ixi,
Aí
aí
ficou minha mulher e minha mãe tentando me segurar, porque eu estava louco de raiva. Que luz azul? Que estrela luz azul? Porque ela não conversou muito bem com um cientista, ou se conversou com o astrônomo não soube dizer o que era que estava acontecendo. Ela viu luz azul, achou que era a estrela que ficava de repente azul quando o planeta passava perto dela. E o que eu acho que falta é isso, falta a pessoa que sabe a informação, que ela sabe todas as minúcias da informação, ela lembrar que as outras pessoas não sabem, né? Ela pensar que
Exatamente.
ela está explicando, ela precisa lembrar de como ela era antes de entrar no curso, antes de aprender tudo isso,
Exatamente, né?
né? Que é uma
O que eu.
dificuldade normal, eu acho, do ser humano
A minha é uma das editoras que eu trabalho, da Ciência e Cultura, a Wanda Jorge, super querida também. Ela fala que sempre imagine que, exatamente isso que você falou, imagine que você está escrevendo um texto, imagine que você está escrevendo explicando um conceito para uma criança. Como que você explicaria esse conceito para uma criança, né? Então, acho que é, enfim, obviamente, sem querer desmerecer o público, de que você está escrevendo para um público que, enfim, sem desmerecer a pessoa que está recebendo a informação, mas acho que torna tudo muito mais saboroso, né? O texto fica muito mais interessante.
E tem
E
esse
essas
balanço também
apresentações.
de não subestimar o público, né? Você também não pode
Exatamente.
escrever o que é uma porta de uma casa, né?
É, não, claro, claro que assim, isso não é também para escrever um texto bobo, assim, vira e mexe tem essas discussões lá nos e-mails também, mas acho que essa questão, quando você pensa que você tem que escrever, explicar um conceito difícil, tentar fazer da maneira mais simples possível, né? Mas é interessante nessa reunião, porque o que eu percebo, assim, Igor, é que tem esse apego, assim, a pessoa tem que mostrar todos os gráficos possíveis, e só que, na verdade, a pessoa perde o público, entendeu? Não adianta, perde.
No segundo
Então,
slide já está todo mundo olhando para o
né,
telefone, aquelas
exato.
mensagens no
É.
Twitter. Fala em Twitter, você tem Twitter?
Eu tenho do Pó-de-Emburana, eu não tenho pessoal, tenho do pó mesmo, mas... E cuido da rede social também das outras, aqui do programa aqui em Boston, que eu cuido também do Ciência Sem Fronteiras, então... A gente acabou de mexer nessa. Então, estou meio misturando enfim, trabalhando nos dois, na divulgação científica dos dois, assim, o POI e do lado de lá também.
Então adicionem o Podemburana no Twitter, adicionem também, não me adicionem não, adicionem se quiser, o Olo, arroba o Olo. Se quiserem mandar alguma crítica, sugestão, comentário, elogio, etc, etc, dispersando arroba gmail.com. Você pode nos acompanhar ao vivo no YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil, ou adicionando o G+, não sei se é adicionando, não sei se é circulando, vá no, nesse endereço dispersando@gmail.com, ache o dispersando, adicione no G+, assista ao vivo, se não quiser também é só assistir no scienceblogs.com.br/dispersando. Acessem o Podemburana, que é scienceblogs.com.br/podemburana. Leiam tudo que Cristina já escreveu, que é excelente. Que mais que eu tenho para dizer?
Ah, talvez eu poderia só contar por que que eu lancei o pó, né? Porque assim, então, a gente falou do nome, de onde surgiu o nome e tudo, mas a história foi a seguinte, desde que eu cheguei aqui, eu comecei a, enfim, vim, como falei, vim por família, tudo, aí segui trabalhando de frila, participando de um monte de evento, tudo, e tentando, enfim, saber tudo que está acontecendo de ciência e tecnologia por aqui. E aí, uma vez, um amigo meu falou, não, você deveria tirar tudo que você... Porque eu escrevendo tudo assim, publicando, fazendo as reportagens, tudo, mas o meu caderninho preto lá, enchendo de coisa interessante, tudo. Ele falou, não, você precisa abrir esse caderno aí, faz um blog. Então, um amigo sugeriu. Então, a ideia do pó, enfim, por enquanto eu moro por aqui, né, não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui, mas a ideia do POI é contar um pouco o que acontece aqui nessa região da Grande Boston em ciência, tecnologia e inovação. Então, frequento muito as palestras no MIT, em Harvard, e procuro ir a outros lugares também, porque essa região não é só MIT e Harvard, tem um monte de universidades super interessantes também, Boston University, Tufts, Northeastern, a própria Berkeley tem uns eventos super legais. Então, assim, enfim, não é só MIT e Harvard. Só para dizer que todas as empresas também. Então, eu fico contando um pouco desse burburinho científico que acontece por aqui.
Até incentivar as pessoas a fazer alguma coisa da vida e chegar até aí onde você está,
Pois é.
como não só como mochileiro, mas como uma pessoa de respeito na sociedade.
Isso, pois é. Formas de aqui é um lugar bacana, recomendo, gosto muito. Pertinho de Nova York também tem essa vantagem. 4 horas de ônibus você está em Nova York.
Olha aí, mais uma vantagem. Vai lá, faz as compras igual todo bom brasileiro e volta para casa.
Não, vai lá. Como é que é? Uma amiga falou esses dias. Vai para Nova York para desjecar, deixar de ser jeca, fui nos museus, nas exposições, tal, tal, tal.
Tem muito museu
Vai
por
para
aí?
desjecar.
Não,
Aqui em Boston tem,
sim.
mas assim, comparado com, enfim, nada comparado com Nova York, né? Mas tem, sim, tem o Isabella Stewart do Garden, tem o de Fine Arts, tem o de arte contemporânea, tem umas galerias menores. Tem, assim, tem, sim, tem um movimento interessante aqui. Mas, enfim, Nova
Bom.
York deixa qualquer lugar no chinelo, né?
Se bem que uma tia minha disse que foi a Nova York e quando ela voltou, ela disse: olha, No dia que você quiser ir em Nova York, você vá a São Paulo e fala inglês com todo mundo.
Ah.
É a mesma cidade, só muda o que está escrito nas placas.
Pois é, pode ser outra explicação. Mas aqui
Então.
também tem muito museu de ciência, né? Então tem todos esses, enfim, a gente falou dos de arte, mas tem também, tem os museus de, vários museus de ciência que são muito interessantes também. Então tem muita informação rolando por aqui. O difícil é conseguir, assim, passar desse, selecionar o que que vale a pena publicar, o que que não vale. Enfim, muita coisa vale a pena, é muita informação, é só questão de canalizar mesmo.
Você podia fazer um tour pelos museus de ciência daí, só para dar
Boa.
uma dica para o pessoal que estiver indo.
Ah, legal, boa, boa ideia, Igor. Vou fazer isso. Uma
Olha
coisa que eu
aí.
faço muito também é assim, eu fico de olho nos brasileiros daqui, né? Então eu tenho um pouco essa Brazilian obsession, como já me disseram aqui. Um professor brasileiro em Harvard me falou esses dias, falou, você sofre desse Brazilian obsession. Eu falei, tá bom, eu assumo que eu sofro mesmo. E,
É uma praga mesmo. Brasileiro, quando tá no
e aí.
exterior, ele só quer comer feijoada e se encontrar com os brasileiros, eu fico com a gola. Fica em
Ah, não,
casa.
peraí, não me sacaneia, não é assim também.
Não, mas
Eu fico
eu
atrás
morei
dos.
3 anos na Austrália, era assim também. Se tivesse
Ah,
um brasileiro passando na rua e me reconhecesse, vinha logo
sim.
pra perto e disse, sai daqui, que eu já vim pra cá pra não ficar perto do seu tipo.
Não, mas é que assim, eu fico atrás dos. Enfim, também, tá, tem toda a comunidade, mas assim, eu fico. A minha curiosidade é saber o que que os professores brasileiros que estão aqui fazem, o que que eles estudam, os cientistas, os. Eu ando conhecendo vários pesquisadores brasileiros interessantíssimos nas empresas, então eu tenho um pouco esse. A gente aí está começando, a gente está produzindo uma série de vídeos também sobre a série, sobre esses pesquisadores que estão aqui, então acho que vai ser bacana. Mas assumo minha Brazilian obsession.
Então vamos encerrar o nosso
Tá bom.
oitavo episódio. Cristina, muito obrigado
Obrigada, Igor. Obrigada pela persistência aí para a gente
por
achar um horário.
participar. O prazer foi meu. Quer deixar algum recado? Quer chamar a atenção de alguém? Repreender algum vizinho?
Não, é isso, é só dizer que eu sinto o maior orgulho assim, de estar participando dessa rede aqui, que eu só conheço pessoalmente a Maria Guimarães e o Gabriel Cunha, mas agora estou te conhecendo aqui, acompanho os e-mails, tudo, sinto muito orgulho aqui de fazer parte. E é isso, acompanhe o Pod Emburana aí, tomara que vocês gostem, e um pouquinho de Cerrado, um pouquinho de Brasil, um pouquinho de Boston, é tudo misturado.
Então é isso, boa noite para quem está ao vivo e bom resto do dia ou da semana para quem não está. E acho que eu já disse tudo que eu tenho que dizer. Tchau.
Tá bom, obrigada, Igor. Super obrigada.
Muito
Tchau,
obrigado.
pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.